No momento atual, eu estou desenvolvendo pesquisas sobre a presença paraguaia no estado do Mato Grosso do Sul. Com um destaque especial para essa presença no pós-guerra do Paraguai, ou desde o final da guerra da Tríplice Aliança, né? Certamente que esse tipo de pesquisa não permite a utilização de tantas entrevistas com a história oral, com a metodologia da história oral. Mas eu também estou enfocando o surgimento, a organização das chamadas associações paraguaias ou colônias paraguaias, que são organizações de caráter civil, com finalidade cultural, social, no entorno das quais os paraguaios, os seus descendentes, os filhos e netos, né, se reúnem ou pretendem se reunir para manter uma certa representação do que é o Paraguai, dos seus lugares de origem. Essas entidades, elas têm uma finalidade política também, é óbvio, porque implicam na exposição, né, e na manutenção de um lugar social e político na sociedade, em particular do Mato Grosso do Sul, né, do atual estado do Mato Grosso do Sul. E então eu venho me dedicando a compreender um pouco como surgiram e como elas estão funcionando. E nessa pesquisa eu preciso ouvir, né, alguns dos seus integrantes, alguns dos seus fundadores, acabo tendo contato com os conflitos, né, que surgem, obviamente, no interior dessas organizações. Consequentemente, é um tema diretamente relacionado a uma discussão de fronteiras, né, que é o debate maior que eu pesquiso, é o grande tema que eu venho pesquisando nos últimos 15 anos, pelo menos, tá? Desde o momento em que eu utilizei pela primeira vez, de forma mais intensa, a história oral. Foi quando foi a elaboração da minha tese de doutorado. Sobre as comitivas de boiada no Pantanal, de Mato Grosso do Sul. Eu considero que ter trabalhado com a produção de entrevistas audiovisuais com integrantes de comitivas de boiada no Pantanal, nos anos 90, né, e entre os anos 1990, 2000, 2005, foi marcante na minha formação porque conhecer um pouco esse tipo de atividade, né, me permitiu conhecer também elementos relacionados às relações sociedade e natureza, pensar como esses trabalhadores vivem e viviam naquele momento e como eles entendiam o que é o Pantanal brasileiro, e em particular o Pantanal sul-mato-grossense. Nós produzimos então um conjunto de entrevistas que foram gravadas na tecnologia que era possível na época, que era o VHS-C, e boa parte desse material foi transcrito, né? Eu utilizei no, na minha tese de doutorado um colega, atualmente professor da Universidade Estadual de Londrina, utilizou no seu mestrado, no seu doutorado, na área de teoria literária. Mas esse colega trabalhou bastante com essas fontes audiovisuais, né, tomando elementos muito peculiares àquilo que entra aí no campo de uma literatura oral, né, e produziu a sua dissertação e a sua tese publicadas pela editora da Unesp. Eu penso que a história oral é uma metodologia muito fértil, muito rica e desafiadora, né? Eu trabalho na perspectiva da história oral enquanto uma metodologia de produção de fontes para pesquisa. Mas sempre gosto de salientar, e com isso eu vou finalizando, que um desafio que, ao meu ver, no meu entendimento, ainda precisa ser pensado pelos historiadores e pelas historiadoras que trabalham com essa metodologia é a presença da oralidade enquanto um fenômeno cultural, enquanto um fenômeno social e histórico, na história brasileira, na cultura brasileira, e que se manifesta nas entrevistas, porque é por meio da oralidade que uma entrevista se estrutura, ela ganha sentido. E esse tipo de prática cultural tem a sua própria dinâmica, tem os seus sentidos que se espraiam no interior de uma gravação, de uma entrevista. E acredito ainda que nós, historiadores e historiadoras, ainda patinamos um pouco, estamos a dever um pouco na reflexão, na produção de uma reflexão mais consistente a respeito da oralidade, né, e das suas relações com a própria.